Repercussão Geral.
E a 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, decidiu por unanimidade confirmar a sentença que garantiu o direito de uma aluna, de uma mulher, à reinclusão no curso de formação de sargentos na área de saúde, na função de técnico de enfermagem do Exército Brasileiro. Ela havia sido eliminada do curso sob a alegação de que não teria altura mínima exigida como requisito pela administração militar. E para repercutir essa decisão, eu tenho na ponta da linha o Dr. Marcos de Araújo. Ele é advogado, professor e especialista em direito militar. Olá, Dr. Marcos de Araújo. Mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Justiça.
Olá, Sérgio. Aproveito a oportunidade para saudar todos os profissionais e ouvintes da Rádio Justiça.
Dr. Marcos Araújo, o que o senhor pode esclarecer sobre esse fato, sobre essa decisão?
Sérgio, trata-se de um concurso para a área de saúde na função de técnico em enfermagem do Exército Brasileiro, como você bem pontuou. Esta candidata, para resumir a questão, foi excluída sumariamente do curso de formação de sargento. Ela recebeu uma declaração informando que o motivo de sua exclusão seria o não preenchimento do requisito exigido no manual do candidato, que seria a altura mínima de 1,55m. Então ela ingressou na justiça e conseguiu decisão favorável no primeiro grau. A União recorreu pedindo que a sentença que determinava a reintegração da candidata, da sargento, fosse reformada. Esse recurso, por se tratar de Justiça Federal, subiu para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que garantiu a reinclusão da candidata no curso de formação de sargento, Sérgio.
E nesse caso ainda houve, parece que, um equívoco, porque a ficha de saúde dela tinha essa altura mínima, mas parece que houve um desencontro de informações, doutor Marcos, foi isso?
Exatamente. Ela já tinha feito o seu exame e estava com 1,55m, e não havia outra razão para que houvesse o desligamento da candidata. Então ela foi confirmada a sua reintegração, Sérgio.
Doutor Marcos Araújo, é legal essa exigência de altura mínima para ingressar nas fileiras das Forças Armadas, especificamente no caso do Exército Brasileiro?
Sérgio, em que pese o posicionamento amplamente adotado na jurisprudência de que a ausência de lei específica é impedimento efetivo à imposição de requisitos que não guardem relação de pertinência com a função a ser exercida pelo candidato, entre os quais se insere a previsão de altura mínima para o ingresso nas Forças Armadas, é necessário que se diga, ao menos no que tange às carreiras do Exército, que a edição da Lei 12.705, de agosto de 2012, alterou o panorama jurídico de abordagem da matéria, fixando como requisito para a matrícula nos cursos de formação de oficiais a altura mínima de 1,60m para homens e de 1,55m para mulheres. Aliás, essa foi a observação feita pelo relator no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ou seja, Sérgio, a exigência é legal.
Dr. Marcos Araújo, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, existe nessas instituições os requisitos de altura mínima para ingressar nessas corporações?
Sérgio, desde 2005, ambas as corporações, Polícia Militar do Distrito Federal e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, tiveram seus estatutos alterados para que tivesse, dentre outras exigências, de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.
Mas isso então não se aplica ao famoso princípio da razoabilidade nessas instituições?
Aplica sim, Sérgio. Em 2014, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que os cargos de saúde, médico, odontólogo, dentre outros, e capelão da carreira militar, não depende de estatura mínima do seu ocupante para alcance de suas finalidades. É isso, Sérgio.
E como fica essa situação? Por exemplo, a pessoa que nesses cargos que o senhor citou não precisa ter essa altura mínima, é isso mesmo?
Vai depender da função que ela vai desempenhar. Então, se for, por exemplo, a área de saúde, não justifica, né? Qual é a diferença, por exemplo, de uma enfermeira que tem 1,54m qual a qualificação a menor que ela tem para uma enfermeira que tem 1,55m, né? Nesses casos, o serviço independe da estatura de quem presta.
E dentro dessas áreas, na área do concurso público, quais as outras exigências que acabam gerando demanda judicial, doutor Marcos?
Ah, existe o psicotécnico, né? Que tem um problema sério. Existe a idade, né? Nós temos, por exemplo, dentro da Polícia Militar do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, um caso bem específico, que há um limite de idade de 30 anos para o ingresso e de 35 anos para as funções que requerem alguma especificidade, como, por exemplo, médicos, psicólogos, dentistas, né? E tem um parágrafo, né, no artigo da lei, no Estatuto dos Policiais e dos Bombeiros Militares, que vai dizer que se o candidato já for policial militar, esse limite máximo de idade não é aplicado a ele. Então, nós temos, inclusive, ingressado com algumas ações para alguns clientes que são policiais e são bombeiros militares, que têm sido impedidos de ingressarem na carreira de oficial porque já possuem acima de 33 anos. E a argumentação é que o Tribunal de Contas declarou inconstitucional esse artigo do Estatuto. E a gente vem argumentando exatamente que existem os órgãos que fazem o controle de constitucionalidade, que é o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, ou o Supremo Tribunal Federal, quando as questões forem relacionadas à própria Constituição. E não o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Máxime quando a lei que rege tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro Militar são leis federais. Então, olha só, um órgão do Distrito Federal fazendo controle de constitucionalidade, né, de uma lei federal. E temos, graças a Deus, conseguido sucesso nas instâncias aqui do Distrito Federal.
Então, não é um tema pacificado, uniformizado, essa questão sobre o limite de idade, doutor Marcos?
Não, não é. Não é, não é pacificado, né? Nós temos questões que são fora de discussão quando é para a atividade fim, os 30 anos. Mas há situações em que a própria lei abre exceção, né? Se for para questões específicas em que se exige uma qualificação determinada, ou no caso de já são policiais militares. Seria como dizer, Sérgio, que a pessoa tem qualificação, tem idade para ser praça, mas não tem a idade para ser oficial. Como se a diferença de oficial e praça fosse determinado pela idade, e que a gente sabe que não é.
Dr. Marcos Araújo, há uma questão bem delicada quanto à questão sobre exame psicotécnico que o senhor falou aqui, principalmente para a área de segurança pública. Há decisões que acabam por reintegrar aquele que foi reprovado nesse exame psicotécnico. O senhor acredita que há um risco também ao fazer essa reintegração dessa pessoa que foi reprovada, ou ela tem esse direito de recorrer até a última instância para a reintegração?
Sérgio, o direito de recorrer, ele é característico do Estado Democrático de Direito, né? Porque uma decisão monocrática, ela pode ser equivocada. Isso, errar é humano, né? A pessoa pode errar e ela tem o direito de fazer, de levar essa sua insatisfação a uma instância superior. O que ocorre, nós tivemos há pouco tempo, na semana passada, né, decidindo um caso no Tribunal de Justiça, em que o desembargador, ele pontuou. Ele disse o seguinte: a ausência de requisitos objetivos num teste psicotécnico, psicológico, né, ele está fazendo a reforma. Ele não tem dificuldade nenhuma em fazer reforma, porque fica num campo muito, muito subjetivo. Por que que a pessoa foi reprovada? Não, porque ele não serve para ser policial militar. Mas por que que ele não serve? Não tem essa resposta. Não tem lá a indicação de quais são os requisitos psicológicos necessários para que uma pessoa seja policial militar, ou seja, bombeiro militar, por exemplo. Então, eu acredito que a busca por essas reconsiderações e reintegrações é bem característica do Estado Democrático de Direito, sim.
Doutor Marcos, entra também nesses questionamentos a famosa pesquisa social que é feita de cada candidato, principalmente para a Polícia Militar?
Sim, é chamado de investigação de vida pregressa.
Sim.
Né? Há situações, né, em que algumas condenações que o candidato teve ou está tendo, por exemplo, ele está respondendo por tráfico de drogas, ele foi condenado por tráfico de drogas, são situações em que ele vai combater. Então, não é razoável, né, que um fiscal da lei já tenha uma condenação nesse sentido, esteja respondendo por uma condenação nesse sentido. Não quer dizer que isso será um impeditivo para que ele seja policial, porque pela presunção de inocência, ninguém é considerado culpado até um trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas como ele está fazendo um concurso público, obviamente ele está disputando com algumas pessoas. E aqueles que não têm essas limitações, né, no caso de empate, né, isso vai contar positivamente para que a pessoa que não tenha essas limitações possa passar à frente no caso de empate. Okay, Sérgio?
Está certo, doutor Marcos. Até esse comentário do senhor me fez puxar aqui uma outra história, que uma pessoa, ela é um candidato a um concurso público para especialista socioeducativo. A primeira Câmara Civil do TJDF determinou que o secretário de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude faça a reinserção desse candidato que alegou ter experimentado maconha na adolescência. Então isso entra também nos quesitos do que é plausível, do que pode prejudicar o candidato naquele ato.
Ele declarou que experimentou,
isso.
E por conta disso ele foi eliminado e depois foi determinado que ele voltasse, né?
Sim.
É porque, na realidade, ele foi sincero. Nesses exames, o que se tem é que há um incentivo à mentira. Inclusive, há até treinamento para poder fazer o teste psicológico. Né? Olha, se te perguntar isso, você não responda. Se perguntar se você tem dificuldade de relacionamento com pessoas que não são declarados nem homem, nem mulher, por exemplo, um homossexual, você não pode dizer que você tem dificuldade. Então há um treinamento, a pessoa vai sendo treinada para mentir para poder passar no concurso público, né? Os requisitos, ele tem que ser objetivos, não pode ser nessa parte ter uma carga tão subjetiva, porque vai ficar na mão da banca: não, eu não gostei da resposta, ou até de quem está examinando, porque se a pessoa que estiver examinando tiver experimentado também a maconha, ele acha que é tudo normal e tranquilo, ele passa. Para o outro que acha que isso não é normal, ele reprova. Então fica muito no campo subjetivo. Por isso que esse desembargador que julgou os nossos recursos na semana retrasada, ele foi muito feliz em falar: tem de haver aspectos, requisitos objetivos. Aí, né, todos serão passados. Por exemplo, numa barra, num teste físico, tem que fazer 20 flexões. Quem fez 19 flexões, está reprovado. Quem fez 20, 21, 22, está aprovado. Isso é um requisito objetivo. Mas do ponto de vista dessas declarações, né, do que a pessoa já experimentou, é muito subjetivo, porque não há, né, dentro das relações, dizendo lá, ó, quem tiver fumado maconha quando tinha 18 anos, será reprovado na... Não tem isso objetivamente. Essas são as questões.
Eu quero agradecer a participação do Dr. Marcos de Araújo, advogado, professor e também especialista em direito militar, que esteve repercutindo conosco uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, que garantiu a reinclusão de uma candidata em curso de formação de sargentos, onde ela havia sido eliminada devido à altura dela. Dr. Marcos também comentou sobre outras exigências, principalmente para os concursos que envolvem a segurança pública e também a área militar. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a Rádio Justiça e, de forma especial, a você, Sérgio, pelo brilhante trabalho de informação por meio do programa Repercussão Geral. Um forte abraço em todos.
E o Repercussão Geral vai para o seu primeiro intervalo. Na volta, você confere mais entrevistas exclusivas aqui na Rádio Justiça. Vamos falar sobre a decisão da justiça que negou a estabilidade no emprego de um vigilante com o vírus HIV. E ainda teremos uma análise sobre a modernização da CLT devido à reforma trabalhista. Voltamos em instantes.
Você está ouvindo Repercussão Geral.